Secretário, o seguinte, que logo no início do governo foi anunciado um freio, digamos, nos gastos do governo, talvez para tomar uma ciência maior, um conhecimento maior de como estavam as contas públicas. E vocês agora, para o ano que vem, aparentemente estão soltando um pouco mais as amarras. Dá para interpretar dessa forma, secretário?
Na verdade, esse é um comportamento natural de um início de um governo, né? Então, houve uma mudança da gestão pública, né? Nós tínhamos uma outra equipe de governo, então nós precisávamos conhecer exatamente como iríamos encontrar a gestão estadual. Então, assim, havia um certo cuidado também com relação ao cenário, o cenário externo, o cenário nacional. Hoje a equipe de governo, ela já tem mais segurança desse cenário e, então, fazendo análise da economia interna, da economia externa, da economia do Espírito Santo, nós estamos projetando um crescimento do orçamento do Espírito Santo para o ano que vem em torno de 2 bilhões. Parte desse recurso decorre do acordo firmado entre a Petrobras e a ANP, o governo do Espírito Santo, né, no primeiro semestre desse ano, que possibilitou um incremento de receitas tanto no ano de 2019 quanto nos próximos anos, né. Então, o planejamento orçamentário, então, ele continua com foco no equilíbrio fiscal, mas também atento à geração de capacidade de investimento do poder público estatal para que a gente possa, de fato, exercer o relevante papel de desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, é isso que está refletido na proposta que o governador encaminhou ontem à Assembleia Legislativa.
Secretário, vamos dar uma fatiada, então, nessa proposta para que a gente possa levar para os ouvintes quais são os planos do governo. Vamos começar, primeiro, por algo que é fundamental, importantíssimo, que é a questão da educação e da saúde. Vamos dividir. Primeiro, vamos falar a respeito da saúde, porque me parece que os planos da saúde são mais concretos. Qual é a previsão no orçamento para essa área?
Bom, a previsão da saúde é de 2 bilhões e 700 milhões, em torno disso, o orçamento total. Nós temos a previsão de construção de dois novos hospitais, né? O Hospital Geral de Cariacica. Estamos terminando a terraplanagem daquela área onde vai receber o hospital e finalizando a documentação encaminhada à Caixa Econômica Federal para avaliação e lançar o edital de construção dessa edificação. Também vamos construir um hospital novo lá em São Mateus. Além disso, nós temos também ampliação de vagas também. Já estamos em construção do bloco 4 e vamos iniciar a construção do bloco 5 do Hospital de Urgência e Emergência, né? O antigo São Lucas. Também vamos fazer a ampliação também de vagas em alguns hospitais, como o EAC e outros hospitais. Então, a nossa perspectiva é de que nesses 4 anos, começando já no próximo ano, a gente tem um aumento de 950 leitos, novos leitos para a saúde.
Secretário, tem uma situação que a gente pode definir como excepcional por conta do estado em que ele se encontra, que é o Hospital Infantil aqui de Vitória. Eu vi que na peça orçamentária apresentada ontem tem lá um valor estabelecido para reforma, manutenção. O que há de previsão para recuperação desse hospital? A situação dele é meio crítica, né, secretário?
Na verdade, essa foi uma herança, uma das heranças que nós recebemos, né? Realmente, a estrutura física desse hospital, ela está muito ruim. E dificilmente nós vamos conseguir fazer um investimento significativo para atender a população nesse hospital da forma como a população precisa. Então, o planejamento da Secretaria de Saúde é que a gente possa ter um novo hospital. Estamos ainda construindo essa proposta. Se nós vamos transferir parte desse serviço para outros hospitais ou se nós vamos construir um novo hospital. Mas, certamente, essa é uma questão que nos preocupa, a questão do hospital infantil de Vitória.
Secretário, muito foi discutido já também esse ano quanto na área da educação, aí eu já parto para uma outra área, as vagas nas escolas de ensino integral, né? A gente conhece muito como Escola Viva aqui no estado. Temos a discussão envolvendo, no mês passado, a Escola Viva de São Pedro. Como é que ficou essa discussão, esse investimento na área da educação?
Na área da educação nós teremos duas novas escolas, né? Que nós vamos construir duas novas escolas a partir do ano que vem. Estamos também reconstruindo 9 novas escolas na região metropolitana e no interior. Com relação à escola em tempo integral, nós vamos abrir 40 novas escolas atuando em tempo integral nos próximos 4 anos. Né? Já vamos começar no ano que vem. Esse planejamento é da Secretaria de Educação, não tem detalhes exatamente quantas escolas em tempo integral nós vamos avançar no ano que vem. Mas, com relação à pergunta do hospital, da escola lá de
São Pedro.
São Pedro, o próprio secretário já explicou, né? O custo de manutenção daquela escola para o número de demanda de estudantes para a escola era deficitário. Então, por isso que a Secretaria de Educação está pensando em descontinuar aquela escola e relocar esses alunos em outras unidades.
Eu sempre reforço aqui, secretário, porque isso criou muita polêmica. O governo não está acabando com o ensino integral de São Pedro. É apenas a localidade que será. Os alunos serão... A proposta é tirar os alunos dali, eles continuam no ensino integral, em outras unidades próximas a São Pedro também, inclusive em escolas, como o secretário já tinha dito aqui pra gente, que fica nas intermediações da Grande São Pedro, aqui em Vitória.
É exatamente isso. Na verdade, na gestão passada, o governador Renato Casagrande, ele deixou, nós tínhamos 16 escolas em tempo integral. Né? Recebemos agora, em 2019, 32 escolas em tempo integral. Né? Então, vamos até 2022 entregar mais 40 escolas em tempo integral. Então, por quê? Porque isso é um compromisso que consta do Plano Nacional de Educação. A gente precisa cumprir as metas que estão estabelecidas no Plano Nacional e de avançar com o ensino em tempo integral. Então, isso está dentro do planejamento da Secretaria de Educação, mas isso não tem relação alguma com qualquer tipo de política interna no Estado do Espírito Santo. Isso tem relação com o planejamento da Secretaria de Educação e essa é uma das estratégias da Secretaria, avançar e cumprir o que está estabelecido no Plano Nacional de Educação.
Nós estamos conversando com o secretário estadual de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Secretário, é um assunto que sempre atrai muita atenção, porque há uma expectativa por parte dos servidores em relação ao reajuste. Queria então que o senhor falasse a respeito. Eu sei que ainda não há uma definição em relação ao índice de reajuste que possivelmente será dado pelo Estado aos servidores no ano que vem, mas há uma perspectiva, pelo menos de data, secretário, quando é que ele vai poder ser anunciado, quando é que ele vai poder entrar em vigor?
Nós estamos ainda fechando ainda essa discussão ainda, esperamos que até o final do primeiro trimestre a gente possa fazer esse anúncio. Em regra, o reajuste dos servidores é anunciado em abril e o reajuste ele se dá a partir de maio. Mas isso também não está definido, entendeu? Mas será no máximo nesse prazo aí. É importante registrar que a decisão está tomada, né? Então o governador já tomou a decisão de incluir no orçamento um recurso para que a gente possa fazer a reposição salarial dos servidores do Executivo.
E concurso? Ontem houve um anúncio também da previsão de concurso para o ano que vem. Para quais setores a gente vai ter esse concurso?
A ideia é que a gente possa repor, né, aqueles órgãos e secretarias que nós temos um número de pessoas saindo em razão de aposentadoria, né, para que a gente possa pelo menos manter o nosso corpo técnico. Mas assim, é preciso também que a gente reflita também, Cacá. Como a própria sociedade passa por uma transformação, as empresas passam por transformações e revisão dos seus processos, também o governo do Estado também passa por esse desafio. Né? Então, assim, nós estamos hoje trabalhando de forma muito intensa para incluir tecnologia automatizar processos, rever processos e digitalizar processos. Até 2021, os processos dentro do executivo serão todos digitais, entendeu? Isso reduz um pouco a demanda por servidores, né? Então, a ideia é que a gente possa fazer mais com menos, entregar mais rápido para a população, ter mais transparência e poder valorizar os servidores que hoje estão na ativa. Então, a proposta que está colocada de possibilidade de completar quadros funcionais que em razão de baixos, isso vai ser discutido a partir do início do ano que vem, e à medida que a gente for identificando necessidades pontuais, nós vamos realizando esses concursos.
Secretário, logo que o governo assumiu, o governador Renato Casagrande fez um alerta sobre uma área que nem conta exatamente com a grande simpatia da população, não, muito pelo contrário, mas o governador alertou para uma situação de risco que a gente estava vivendo, que é a situação das penitenciárias, dos presídios do estado. Ele falou que, olha, a gente tem que dar um jeito porque está chegando numa situação de emergência, numa situação limite. Como é que fica essa demanda? Isso fica mesmo para processos que são revistos ou tem algum dinheiro previsto para investimento nesse setor?
Tem recurso previsto para investimento, né? São duas novas unidades, uma unidade em Linhares, uma outra unidade aqui em Vila Velha. Estamos reabrindo uma unidade, uma PAC em Cachoeira Pimbirim, para atender em torno de 80 a 120 presos. Mas, além disso, estamos avançando também em outras atividades, uma interlocução muito próxima do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos construindo um ambiente para poder discutir a questão da gestão do sistema prisional. Então, estamos avançando. Por exemplo, recebemos o contrato, por exemplo, de monitoramento eletrônico de presos, previsão de 1.000 monitoramentos, e tínhamos apenas 156. Conseguimos avançar, hoje estamos com quase 600 presos sob monitoramento, sob controle do Estado. Então, é importante registrar. Então, só para a gente ter uma ideia, esse aumento de uso de tornozeleira eletrônica é quase um presídio, né? São 500 presos a mais utilizando tornozeleira eletrônica. A maioria dos nossos presídios, a capacidade deles é de 500 presos. Além da tornozeleira, também o Tribunal de Justiça implementou o sistema eletrônico de execução penal. Isso vai dar agilidade na apreciação, no julgamento dos processos dos presos que estão no regime fechado e de semiaberto. Então, isso também ajuda também a que a fila possa andar. E estamos fazendo uma gestão bem eficiente com relação à entrada e saída de presos dentro do sistema. Então, pela primeira vez no mês passado, nós conseguimos equalizar essa conta, porque era uma conta sempre deficitária, ou seja, entravam mais presos do que saíam do sistema. Pela primeira vez no mês passado, nós conseguimos virar essa lógica. Então, entraram menos presos do que o número de presos que alcançaram a liberdade por cumprimento de pena. Então, no médio e longo prazo, além dessas ações que já estamos desenvolvendo, também a construção dos novos presídios vão ajudar também.
A gente está conversando com o secretário Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento. Secretário, a peça orçamentária prevê também um aumento no recurso dos poderes, né? Quando a gente fala assim, Ministério Público, Judiciário, a Assembleia Legislativa e também o Tribunal de Contas. De quanto que é esse aumento para os poderes?
O aumento dos poderes está previsto lá, os critérios estão previstos lá na Lei de Diretriz Orçamentária, no artigo 19, que prevê que o orçamento dos poderes vão crescer uma vez e meia o IPCA. O IPCA apurado entre julho de 2018 e junho de 2019. Então, isso dá um aumento em torno de 5,6% em relação ao orçamento de 2019.
Ok, secretário. Finalmente, eu queria abordar com o senhor algo que, de certa forma, o senhor começou a falar, mas eu queria detalhar um pouco mais. Sempre se fala que o Estado, ele é muito importante, principalmente em períodos de crise econômica, como um indutor do crescimento econômico, como um estimulador através de investimentos em infraestrutura e além desses investimentos todos que o senhor acabou de citar aqui, como os hospitais, etc. Qual é nesse sentido, secretário, em relação à infraestrutura, por exemplo, nós temos algo a mais a ser destacado? Como é que o senhor vê esse papel do Estado hoje nesse cenário de crise que a gente está vivendo?
É isso. Nós temos que entender assim, que hoje o Espírito Santo ele tem um ambiente institucional consolidado, né? Assim, os poderes trabalham na mesma direção, a sociedade civil. Mas nós temos alguns desafios, né? Temos os desafios da reforma tributária, temos os desafios de um mercado consumidor pequeno. Então nós temos que fazer investimentos fortes para que a gente possa colocar o Espírito Santo como um estado competitivo, aproveitando também essa nossa vocação para o comércio exterior. Então, apresentar o Espírito Santo como uma porta de entrada, uma porta de saída do Brasil. Além disso, também olhar para as micro-regiões, pensar o desenvolvimento como um todo. Estamos discutindo isso de forma muito consistente com os municípios, estamos criando os conselhos regionais de desenvolvimento em cada uma das micro-regiões, discutindo com os prefeitos, com os vereadores, com o setor produtivo, envolvendo a academia, a sociedade civil, para a gente identificar quais são os investimentos prioritários de cada uma das micro-regiões, para que a gente possa potencializar as oportunidades, as vocações de cada uma das micro-regiões. Então, o governador Renato Casagrande instituiu, com parte daquele passivo do que a Petrobras deixou de pagar ao Espírito Santo de 2016 a 2018, em torno de 1,5 bilhão, criou um fundo para investimento em infraestrutura. Então, esse fundo que vai apoiar muito dessas ações de melhoria da plataforma logística. Mas, além dessa questão, também ampliamos significativamente com recursos próprios, recursos do Tesouro. Comparando o orçamento que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa com o orçamento do ano passado, nós estamos investindo 88% a mais com recurso próprio, além de recursos contratados com operações de crédito. Então, no próximo ano, vamos investir mais de 1,6 bilhão em várias áreas, sobretudo na área de logística.
Então, ok, então.
Que isso é fundamental para que o Espírito Santo possa voltar a desenvolver e gerar emprego e renda.
Ok, então agradecendo aqui a participação do secretário estadual de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que detalhou para nós quais são os planos do governo em relação ao orçamento para 2020. Muito obrigado, boa semana, secretário.
Eu que agradeço.